CBN Audiência Pública.
Olha só, ouvinte, a Luana Dourado está aqui falando da situação do microfone dela. E, bom, hoje a gente vai falar sobre a volta da Expo Acre, né? Após 2 anos suspensa por conta da pandemia de Covid-19, a maior feira agropecuária do estado, a Expo Acre, está de volta aí na sua 47ª edição e será realizada aí no mês de julho. Serão 9 noites aí que contarão com cavalgadas, shows, rodeio e muitos estandes de expositores diversos. Essas são apenas algumas das atividades que devem ocorrer durante essas 9 noites da Expo Acre 2022, que já começa neste sábado 30 com a cavalgada. Olha só, cadê Kelvis, a nossa trilha sonora aí da Expo Acre? Like his daddy's daddy before him brought up working on the land. Já entramos aqui no clima bem de cavalgada, que nesse período aí vai ocorrer pela parte do sábado, né, na manhã, com as aberturas dos portões à noite. Porém, aí nesse período, ó, serão 336 expositores que vão apresentar aí seus produtos diversos dentro do Parque Wild Viana. Além disso, entre os setores são variados. Então vão desde ambulante, que são a sua maioria, com 124 ao todo, seguido do setor de alimentação, que são 71, além de parques infantis, bares, concessionárias, bancos e entre outros segmentos que você consegue encontrar na Expo Acre. A Expo Acre é um evento que, além de dar visibilidade ao empreendedorismo e ao setor produtivo e cultural do estado, ele fomenta a economia. E eu recebo hoje o diretor técnico do Sebrae, Lauro Santos. Muito bom dia, Lauro.
Muito bom dia, Bruna. Elvis, prazer estar aqui com vocês. Já aí, como você falou, na expectativa de amanhã a gente inaugurar a 40ª edição da Expo Acre 2022.
Eu também vou deixar bom dia aqui para o Mozane Mariano, que trabalha diretamente aí na FIAC, né, o assessor de relações institucionais da FIAC. Muito bom dia para você.
Bom dia, Kelly. Bom dia, Luana. E bom dia aos ouvintes da CBN.
Olha só, eu vou perguntar para vocês agora, né, a Expo Acre aí passou 2 anos parada, foram 2 anos aí sem a feira, a maior feira do estado, né, querendo ou não, tanto de visibilidade como fomento da economia. E eu vou perguntar para você, Mozane, qual a expectativa da FIAC para a Expo Acre esse ano?
Bom, as expectativas são grandes, né, porque, como você citou, estamos há 2 anos, né, sem a Expo Acre, e todos os nossos participantes, os nossos expositores, né, estão ávidos a apresentar seus produtos, né? Então, eles passaram aí um bom tempo, né, criando novidades para que possam apresentar durante essa Expo Acre. Então, as expectativas são grandes, são boas, e a gente tem certeza que o público vai gostar, certo, do que vai ser apresentado durante essa Expo Acre.
Bom, Lauro, qual a expectativa do Sebrae, né? O Sebrae aí que vem fomentando tanto na tecnologia como no empreendedorismo. O que o Sebrae espera aí, as expectativas dele para essa volta aqui da Expo Acre?
Bom, assim como o Mozane já destacou, né, o público, a sociedade como um todo e também as pequenas empresas de todos os segmentos, seja da indústria, seja do comércio, seja do agronegócio, estavam uma expectativa grande, né, de montar. Então a gente está percebendo lá, eu acabei de voltar do parque de exposição agora, que o investimento esse ano na parte de atrações, ele está sendo maior do que nos anos anteriores. Isso demonstra essa expectativa das pessoas em atender, em demonstrar seus produtos, em ter contato com o público. Isso com a pandemia não ocorreu nesses últimos 2 anos, né? Então o próprio governo do estado investiu mais na parte de infraestrutura, com asfaltamento completo do parque, em obras de alvenaria. O Sebrae vai demonstrar, através das suas soluções, os benefícios que os produtos do Sebrae têm causado nas empresas, os impactos que a gente tem colocado nas empresas com as intervenções, seja no Sebrae Tech, seja no Inova Amazônia, seja no Empretec, seja na Educação Empreendedora, seja no Brasil Mais, seja no agronegócio. E tecnologia, né? A gente vai ter muita tecnologia, a gente vai ter o óculos de realidade virtual, onde o público vai poder fazer um passeio, Bruna, pelo Parque Nacional da Serra do Divisor, vai poder fazer um passeio também de barco nesse óculos virtual pelo CROA e também participar pelo óculos virtual, da realidade virtual, de um festival indígena. Então tudo isso vai estar acontecendo na Expo Acre, mas as pessoas têm que fazer um cadastro pelo site do SEBRAE ou então lá no local onde a gente vai estar com a equipe toda atendendo ao público da feira. Então tem atração para criança, tem muita interatividade, muita música, desfile, os shows que já são a grande expectativa do público, né, estão confirmados, isso atrai o público para a feira. Nós tivemos que aumentar, Bruna, o espaço da Expo Acre, porque muitos expositores iriam ficar de fora, e a gente quer que as pessoas entrem nos shows por dentro da Expo Acre. Então foi feita um novo layout, e isso vai dar mais visibilidade para os pequenos negócios que ali vão estar expondo seus produtos.
Lauro, me chamou muita atenção essa informação dessa realidade virtual, de conhecer a Serra do Divisor por meio desse óculos. Você pode contar um pouquinho mais pra gente sobre isso? Porque eu, por exemplo, tenho muita vontade de conhecer a Serra do Divisor, mas infelizmente ainda não tive a oportunidade de ir até lá. Então quem sabe aí, nessa Expo Acre, eu consigo ter um pouco dessa experiência.
Então, eu estava conversando isso agora há pouco, ao vivo aí no Bom Dia Amazônia, né? E eu já fui lá 4 vezes no Parque Nacional da Serra do Divisor. E quando o pessoal da nossa equipe aqui colocou o óculos virtual na minha vista, eu senti uma emoção como se eu nunca tivesse ido. Então eu acredito que para quem nunca teve oportunidade de visitar e vai ter essa oportunidade, vai ser muito legal, porque você olha para cima, você está como se estivesse dentro de um barco, seguindo para a Serra do Divisor. Você olha para trás, você vê o motor do barco. Você olha para a direita, vê o lado, a margem do rio, vê as aldeias indígenas, vê as árvores, né? Ou seja, é uma imersão realmente fantástica que a gente vai ter. O próprio ambiente onde vai estar esse óculos virtual é um ambiente temático, é uma oca. Então a gente vai poder interagir, vocês vão conseguir visualizar o mirante do Parque Nacional da Serra do Divisor, onde do outro lado já é o Peru. Ou seja, é um local que a gente quer incentivar e demonstrando as potencialidades do turismo de base comunitária, o turismo de experiência, o turismo indígena.
Então, e onde que a gente pode fazer?
É uma das grandes atrações.
Lauro, só um minuto que a gente já vai para o intervalo. Só que eu quero saber onde que a gente pode fazer essa inscrição para evitar filas. Porque imagino que vai ser uma atração que vai chamar bastante a atenção do público.
Eu já fiquei curiosa só em saber quando ele falou aqui dessa atração, né? Esse mundo virtual, né? Que a gente veio na audiência pública dessa semana, a gente retratou sobre o metaverso. Então, a gente fica bem curioso, né? Porque é uma questão nova. Como a gente pode se inscrever, Lauro? O ouvinte também.
Pelo portal do SEBRAE. Vocês podem fazer a inscrição e pelo hot site da Expo Acre. Então, acessando sebrae.com.br/c/acre, né? A pessoa já faz o sua inscrição lá no... Inscreva-se para a exposição do SEBRAE, na Expo Acre. Aí a pessoa já faz a inscrição, chega lá, a gente só vai autenticar a inscrição e já está apto para acessar a atração. Então, são 21 atendentes que vão estar recepcionando o público, tanto quem já foi cadastrado, quanto quem quer se cadastrar. A vantagem de quem está já cadastrado é que não precisa enfrentar fila ou aguardar, já vai direto para a atração. Não só essa atração, tem outras também, tá? A gente está programando aí. Então a gente vai ter, o Mozani está aqui, o Mozani aqui conosco, né, Mozani? A gente vai ter várias programações, inclusive interativas. Então vai ter uma programação de games, a gente vai lançar no espaço do SEBRAE, mas a atração vai acontecer lá no Galpão da Indústria. Também uma grande atração que a gente tem esse ano, que nunca teve. Então o pessoal do público jovem vai poder aprender e ver como é que faz.
Olha só, Laura, a gente vai falar das atrações agora no próximo bloco, tá? Desculpa te interromper, mas é porque agora a gente tem que ir pro nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. E aí, ó.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta, querido ouvinte, com mais uma audiência pública e hoje a gente falando sobre Expo Acre, né? A volta aí da Expo Acre após 2 anos e os impactos aí para o setor produtivo e cultural do nosso estado. Olha só, antes do intervalo, o Lauro, ele estava falando aí das expectativas do SEBRAE para este ano e o Mariano também estava aqui falando sobre as expectativas da FIAC. E antes da gente chamar o comercial, o Lauro estava falando sobre as atrações que terão durante aí a Expo Acre. Ele falou aí sobre a questão da realidade virtual, né, para ver a Serra do Divisor e como você pode se inscrever. E eu vou voltar com ele, que eu interrompi a fala dele enquanto a gente ia aí pro comercial, para ele falar aí quais são as outras atrações nos estandes do Sebrae e durante a Expo Acre.
Então, dando continuidade às atrações que a gente vai ter, né, a gente vai ter também os projetos do Inova Amazônia. Então, tem várias startups que são apoiadas pelo Sebrae, que muita gente no Acre nem conhece, e que estão tendo sucesso, inclusive, fora do estado. São 32 startups que vão se revezar em 10 por dia, onde vão apresentar seus produtos, vão demonstrar suas soluções. A gente vai ter um peixe, um tanque, dentro do galpão do Sebrae, então as pessoas vão poder subir e ver como é feito o trabalho da piscicultura, que é uma potencialidade do estado. E a grande atração é o nosso palco. A gente tem um palco com um telão de 8 metros de LED, onde vai ter música, vai ter desfiles de artesanato, desfile da Rainha do Rodeio. Então vai ter uma programação vasta aí dentro do Espaço Sebrae, com muita música, máquina de fumaça, iluminação, robótica, inclusive em parceria com o SESI, né, Mozani?
Isso.
Acho que já está confirmada essa atração, né? Então a gente vai ter umas atrações interativas e a gente está buscando fazer com que o público frequente todos os galpões. Então, conforme o horário, vai ter uma atração no estande da indústria, depois no do Sebrae, depois no da economia solidária e no turismo, né? Assim deve ocorrer a feira esse ano.
Ainda bem que são muitos dias de exposição, porque o público vai precisar para conhecer todos esses espaços.
Ninguém vai enjoar da Expo Acre esse ano não, viu, gente? São 9 dias que não vai ter enjoo, não.
Agora, eu quero saber, Mozani, dessa história aí de robótica e de games, de competição, fiquei bem interessada e acredito que o público mais novo, porque muita gente, quando pensa em Expo Acre, pensa só no rodeio, nos shows e nos bois, mas tem um outro público que também vai para Expo Acre, não é?
Isso, o bom de um evento grande, né, como é Expo Acre, que é feita a várias mãos, né, e a gente cita o governo do estado, que tem investido muito, né, o Sebrae também, que tem investido muito na realização desse evento, né? E a FIAC é onde eu respondo, né? Pelo evento, né? E a gente notou que principalmente nesse período de pandemia, os jovens, né? Estavam meio que sem opção e a gente verificou que mesmo, certo? Com quase tudo parado, mas os jovens, certo? Continuavam em atividade, principalmente com essas atividades tecnológicas, né? Então, o Sebrae, junto com o governo do estado e FIAC, resolveu promover eventos para que pudessem atrair esses jovens durante a Expo Acre. E aí, uma coisa que atrai muito esses jovens é a área tecnológica, né? Então, aí vai ter a participação da robótica. O SESI tem uma área de robótica muito forte, inclusive ganhou competições nacionais. Então vai estar participando aí juntamente com o Sebrae dessas atividades. É uma atividade de incentivo para que essas pessoas possam se capacitar, possam investir, possam se formar nessas áreas, que é uma área carente praticamente em todo o país. E dentro também, com isso com o apoio do governo do estado, a SEICT também está junto com a FIAC e Sebrae, né, está desenvolvendo uma competição de games, né, que é uma área que eu não domino, né, mas eu sei que é uma competição de Free Fire, onde a gente teve quase 400 inscritos para participar dessa competição. A gente, até pouco tempo, via isso apenas como entretenimento. Uhum. Né, mas só que hoje é uma profissão, né, as pessoas que participam desses games, né, alguns são desenvolvedores, outros são organizadores, existem plataformas. Então, hoje é uma profissão e que demanda muitos profissionais. Então a gente está incentivando isso durante a Expo Acre para que possa dar visibilidade a uma nova profissão. A gente sabe que a maioria dessas profissões tradicionais em pouco tempo deixarão de existir. Então o Sebrae, sabedor disso, a FIAC e o próprio governo do estado já estão incentivando e dando visibilidade, certo, para essas novas profissões.
Eu achei muito interessante essa questão de trazer, né, essa questão do e-sports, né, tecnologia, os games, como ele próprio falou, né, como o senhor acabou de falar, tipo, muitas profissões tradicionais deixarão de existir e passarão a ser totalmente dentro das tecnológicas, né? E trazer isso para o nosso estado, fomentar esse tipo de cultura no nosso estado, eu acho que é muito importante aí para abrir portas para muitas pessoas que não tinham, que têm uma visão errônea sobre a questão dos jogos, né, eletrônicos. A gente vê, eu vejo hoje, eu acompanho, principalmente porque eu tenho um irmão mais novo que acompanha esse mundo do Free Fire, acompanha esse mundo dos jogos online e vê vidas de muitos jovens, de muitas pessoas mudando através da tecnologia. Eu acho que essa é uma iniciativa bastante bacana para trazer para o nosso estado, para incentivar as pessoas também a aprender a mexer, a ver que há outros meios de se profissionalizar e que hoje em dia há um leque enorme de profissões, né?
E o que então... mais que a FIAC vai trazer para a gente lá?
Olha, nós vamos estar, né, a nossa principal participação é a exposição das indústrias, né, dos produtos das indústrias locais. Então, nós vamos estar com os vários segmentos industriais, segmentos na área moveleira, de alimentos, gráfico, confecção, construção civil. Então, são vários segmentos que estarão participando com seus produtos. Então, nesse período de pandemia, alguns segmentos inovaram, certo? A gente tem um exemplo aí na área de alimentos, né? Então, a Meragina hoje tem vários tipos de biscoitos agregando insumos regionais, como a castanha. Nós temos aí na área moveleira, principalmente essa questão de pequenos objetos, né? Então, tudo isso vai ser apresentado, certo? Durante a Expoac. Temos também uma novidade que a gente, até pouco tempo, não se dava muita atenção, que é a questão das energias fotovoltaicas, que é a energia solar. Nós vamos ter a participação de várias empresas apresentando esse produto, né? Porque a gente sabe que o custo da energia é muito caro, então isso é uma opção para que as pessoas possam baratear a sua energia. Então vamos ter várias empresas, temos empreendimentos imobiliários que estarão apresentando lá as novidades durante esses dias de Expoac. E o principal é que tudo isso possa gerar negócio, né? Então, a atuação do governo do estado, do SEBRAE, FIAC e outros parceiros é que essas exposições possam gerar negócios.
Eu achei muito interessante que o senhor falou sobre essa questão, né, de fomentar, né, a economia. E aí a Expoac, ela passou 2 anos parada, né? Então, como foi, assim, planejar... Tanto para a FIAC planejar o planejamento de ações para ela deste ano e também tanto para o SEBRAE. Como foi planejar a ação e do que será utilizado, sabe? Como foi esse planejamento, esse processo de planejamento aí, pós 2 anos parado? Muita gente sabe, né? Pelo menos o que eu vejo, a Expoac são produtos acrianos, feitos por acrianos, como o senhor acabou de falar, né? Tem produtos que eles utilizam a própria castanha daqui, utilizam a mão de obra daqui, os utensílios daqui. Eu vi algumas empresas e algumas marcas que estarão dentro da Expoac esse ano, que são produtos que eles prezam muito pela cultura local, né? Então, como foi planejar essas ações e como a Expoac vai ajudar o pequeno e o médio empreendedor e também as empresas?
Olha, a parte do SEBRAE, né, com certeza o Lauro vai falar, mas eu vou falar especificamente da FIAC, né, o nosso presidente licenciado José Adriano, né, juntamente com o nosso presidente de exercício, João Paulo, certo? Eles fizeram um trabalho que visa, né, fortalecer a economia do nosso estado, principalmente apoiando as indústrias locais para que elas primeiro passassem por esse período de pandemia. A gente sabe que muitas empresas não conseguiram sobreviver, né, nesse período de pandemia, mas principalmente as empresas filiadas, existe uma preocupação muito grande para garantir-se a permanência delas no mercado, né? E como a maioria dos nossos insumos são insumos de fora, nós temos algumas empresas que trabalham com insumos regionais, então houve essa preocupação e existe até hoje para que a gente pudesse auxiliar por meio de projetos, por meio de alteração da legislação para que garantisse o permanência e crescimento dessas empresas.
Então, Mozani, vou ter que te interromper um pouquinho porque a gente vem para o repórter CBN agora. Você pode finalizar. Agora no Acre, 9h32.
CBN Audiência Pública.
volta, ouvinte, com festa de rodeio praticamente aqui nos estúdios da CBN Amazônia, em clima de Expo Acre, né? E hoje eu recebo, ouvinte, o Lauro Santos, que é diretor técnico do SEBRAE, e o Mozane Mariano, que é aí assessor de relações institucionais da FIAC. Hoje a gente está conversando sobre o tema, sobre a volta da Expo Acre, né? Após 2 anos suspensa por conta da pandemia de Covid-19, a maior feira da agropecuária está de volta e começa aí dia 30 com a cavalgada. Durante o intervalo, ouvinte, o Lauro estava atualizando a gente aí sobre alguns dados que já tem mais. Eu tinha falado no começo do programa que nesse período serão 336 expositores que vão se apresentar, mas o Lauro trouxe uma nova informação dizendo aí que são mais de 400, né? Cerca de 400 expositores, então, tanto de empreendedores como de indústria. Antes de ir para o intervalo, para o repórter CBN, o Mozane estava aqui falando sobre as ações, né, do planejamento aí da FIAC. E eu vou passar a bola para ele mais uma vez, para ele concluir o seu pensamento, que foi cortado aqui pelo repórter CBN.
Bem, Bruna, dando continuidade, né? Então, a Federação das Indústrias apoiou todas essas empresas da área industrial para que a gente pudesse, né, tá nesse momento numa condição bastante favorável, né? Então vamos ter essa feira com a participação bastante massiva das indústrias locais, que a gente tem incentivado muito com isso, com um apoio muito grande do SEBRAE e do governo do estado, e a gente acredita, né, que vai ser um sucesso essa Expo Acre. O governo investiu muito, né, juntamente com o SEBRAE e FIAC, para que seja uma das melhores feiras do nosso estado.
Olha só, gente, então a gente tem um ouvinte, a gente já cria uma expectativa, né? Ele já citaram aqui, pra você que perdeu, você não se preocupa não, tá? Que daqui a pouco tá lá no site da cbnamazonia.com, eles citaram aqui algumas das atrações entre realidade virtual, sobre a questão do pequeno, sobre a questão de negócios também. Mas, Laura, eu vou te perguntar, já que o SEBRAE, ele mexe muito com tanto pequeno e médio empreendedor, produtor e empresário, né? A exposição, né, ela ficou parada há 2 anos, e aí eu queria saber como foi o planejamento das ações que serão usadas durante a Expo Acre para ajudar aí o pequeno e médio produtor e empreendedor.
Então, esse planejamento, ele sempre se inicia perto do mês de abril. Então, se cria uma comissão, né, com as federações do governo do estado. Nós visitamos outras feiras para ver o que tem de inovador, de tecnologia e de parceria para a Expo Acre. Então, isso começa no mês de abril. Eu mesmo estive lá na Rondônia Rural Show, né? E não se compara a Rondônia Rural Show com a Expo Acre. São feiras com propósitos diferentes, e a Expo Acre não é só uma feira de agronegócio. É uma feira de negócio, de entretenimento, de lazer. Com certeza a Expo Acre é muito maior e muito melhor em relação à diversidade do que a Rondônia Rural Show. Então, essa pegada da Expo Acre, ela faz com que os parceiros se mobilizem mais, porque a gente tem que trazer mais atrações que não se restringem ao agronegócio. E o que a gente fez desde 2019? A gente colocou que a Expo Acre, o pessoal fala assim, a Expo Acre é um grande arraial, é uma grande festa, não tem muitos negócios de retorno financeiro. Tem muitos negócios de retorno financeiro, a gente mede isso, a gente tem mais de 40 pesquisadores que todo dia vão pesquisar a movimentação de cada um dos 400 pequenos negócios cadastrados na feira. Então a gente tem um retorno que a gente chama de ROI, que é o retorno sobre investimento de cada R$1 que a gente coloca. Em 2019 nós tivemos um faturamento de mais de 100 milhões de reais e não colocamos nem 10 vezes menos isso. Então, com um retorno financeiro, a Expo Acre já se viabiliza por si só. Então, ao longo da manhã e da tarde, a gente vai ter na Expo Acre muitas reuniões, capacitações, seminários, visitas técnicas, palestras, workshops, e durante a parte da noite, a feira se transforma num grande centro de entretenimento e lazer para as famílias, e aí é a hora que as pessoas vêm em diversidade de público, seja no segmento da indústria, seja no agronegócio, seja no comércio, seja no serviço, e aí a pessoa conhece as atrações, participa, como a gente já falou várias aqui, né? Tem o rodeio, tem os estandes da indústria com as empresas, tem o SEBRAE com os pequenos negócios, né, tem as celebrações de convênios. Nós vamos ter no SEBRAE muita luz, a máquina de fumaça, muitos shows, desfiles. Então é uma interação que a gente dá para o público, mostrando tudo que o Acre faz, tudo que o Acre produz nesse momento da Expo Acre. Então, esse planejamento, ele deu certo em 2019 e ele se repete em 2022. Uma feira de negócio, conhecimento pela parte da manhã e parte da tarde, e à noite um grande entretenimento, lazer para as famílias do Acre, e aí sim tem os negócios onde as pessoas que estão lá, os mais de 400, recebem o público para vender os seus produtos, seus serviços, né? E demonstrar tudo aquilo que se produz, tudo aquilo que se faz no estado do Acre, que é muito bonito, é muito rico, e a gente tem convidado muita gente de fora. A gente vai receber muita gente de fora também, viu, Bruno? A gente vai estar com a Prom Peru, que equivale a Embratur do Peru, então vai ter muito público peruano, boliviano. Vamos falar do turismo deles também, o turismo emissivo e o turismo receptivo. Então não é uma feira que se restringe ao público do Acre, mas sim da região norte, dos países vizinhos que aqui se encontram, nossa fronteira também.
Eu achei muito legal essa questão dessa imersão, e eu achei legal um ponto interessante que você falou sobre que vai ter congressos, ou vai ter workshops, não é muito bem congresso, mas é mais oficinas durante a manhã. Mas essas oficinas e workshops são abertas para o público em geral, ou a pessoa precisa se inscrever para poder participar?
Então, a gente tem vários eventos. A grande parte deles são abertos ao público, né? Não existe restrição. Então, vai ter uma palestra da Embrapa, vai ter uma de indústria, vai ter uma apresentação de uma tecnologia. Isso é aberto ao público, né? A feira tem que ser aberta ao público. Agora, algumas reuniões são setoriais, mas essas reuniões setoriais acontecem dentro dos espaços mais de escritório, das federações, né? Mas a programação aberta da feira, ela está no site e qualquer pessoa pode participar e é muito bem-vinda, né? A gente fez um investimento, né, Mozani, muito grande para dar visibilidade às ações que a Federação das Indústrias promove, que o SEBRAE promove, o nosso Fórum de Desenvolvimento do Acre, que tem as câmaras técnicas do agronegócio, da inovação e tecnologia, do turismo, do comércio exterior. Vão ter reuniões lá e essas reuniões são abertas. Então, é uma oportunidade até de agradecer a vocês para estar divulgando isso, para que o público possa participar e possa, às vezes, vislumbrar a oportunidade de fechar uma parceria, vislumbrar um negócio, né, fazer um plano e saber o que, que a Federação das Indústrias faz, o que, que o SEBRAE faz, o que, que o governo do Acre, através das suas secretarias de indústria e tecnologia, secretaria de empreendedorismo e turismo, a de saúde, né? Então, os serviços públicos e os nossos, que são do Sistema S, vão estar presentes na Expo Acre esse ano, demonstrando o que, que a gente faz e como as pessoas podem utilizar esse serviço para engrandecer profissionalmente.
Mozani, foram 2 anos que a feira ficou parada por conta da pandemia da Covid-19. Ainda estamos em pandemia, ainda é um momento delicado para a saúde. Vemos aí os casos subindo. Mas a minha pergunta é: o que mais prejudicou a indústria nesse período que a feira ficou parada?
Olha, o que mais prejudica, né, principalmente nessas situações, é que você perde uma relação com o seu cliente, né? Em poder apresentar os produtos, as novidades que você tem. Então, o momento de Expo Acre para o setor industrial é que ele possa, para que ele possa apresentar as novidades, né? E atingir um público maior, né? Então, no dia a dia da empresa, a empresa tem o seu cliente que está ali constantemente com ela, mas para que ela possa acessar novos clientes, ela tem a necessidade de apresentar esses produtos para um universo maior. Então, o principal impacto para as indústrias foi que ela ficou sem esse elo, né, para poder divulgar o seu produto para um universo de pessoas maior, né? Então, ela ficou sem ter esse instrumento por 2 anos, né? Então, durante a Expo Acre, as empresas estão lá, que elas divulgam o que elas têm de novidade, divulgam os seus produtos, e nós ficamos 2 anos sem esse instrumento, né, sem essa ferramenta de promoção dos seus produtos, dos seus serviços, né? E aí a empresa sentiu, porque a maioria das empresas que estão na Expo Acre, as que são da área industrial, são para promover o seu produto. Uhum. Então, elas se ressentiram muito, certo, desse ambiente, que é a Expo Acre, durante 9 dias.
E aí a gente tem a situação que muitas pessoas pensaram que durante a pandemia a internet conseguiria substituir esse contato humano, né? Porque acredito que as empresas, as indústrias, continuaram com as suas ações de marketing, de contato com os clientes por meio da internet. Mas não substitui esse contato humano, essa exposição da feira, não é, Mozani?
Principalmente o nosso estado, né? O nosso estado é um estado, por ter essa característica de um povo acolhedor, de muito calor, se ressente desse contato humano, né? Então, a nossa população ainda não tem ainda certo? Aquela questão de você comprar muito no virtual, no e-commerce, né? Você, eu quero um carro, eu entro aqui, acesso a internet. Não, ela quer ir lá pegar o carro, funcionar o carro. A mesma coisa, se é um produto na área de alimentos, ela quer degustar esse alimento. Se ela vai comprar um apartamento, ela quer ir lá, certo? Dar uma olhada, conversar. Então, ainda não temos ainda essa experiência, né, e essa vivência de comprar ainda no e-commerce, no virtual. Então, tem muitas coisas, né, ainda se ressente disso, de ter o contato, além do que a gente tem essa coisa de vivenciar as experiências no pessoal. Né? O nosso virtual, esse público mais jovem, certo? Eles até já estão... nesse novo modelo, certo, que é de estar muito no virtual, de estar muito, certo, você fazendo ainda pelas essas redes, né? Mas o nosso público, eu acredito aí de 40 anos, 50 anos para cima, ainda gosta de pegar, de sentir, de olhar e principalmente de conversar. Então, esse impacto existe ainda e por isso que carece ainda de termos essas experiências ainda de contato.
Achei muito interessante, né? Porque, querendo ou não, é o que eu percebo, principalmente quando a gente trabalha com social media. Hoje em dia, a gente vê o público, a criança, ele é muito mais do toque, ele é muito mais de estar aqui cara a cara, né? Aquele negócio que quando a gente vai empreender e vender o produto, quem vende melhor o seu produto é o seu cliente, né? Mais do que qualquer outra campanha, ele que vai recomendar para outras pessoas, e aqui na nossa capital é muito isso. E a Luana perguntou aí sobre o que prejudicou mais os empresários e empreendedores, mas eu queria também perguntar quais foram as dificuldades enfrentadas ao longo desses 2 anos sem feira para os empreendedores. E para a indústria, Lauro?
Então, os impactos foram grandes, né? A gente atuou como um verdadeiro hospital de empresas. As empresas tiveram que, do dia para a noite, a partir do dia 20 de março de 2019, fechar as portas por força da pandemia. E muitas tiveram que mudar radicalmente sua forma de atender. Então, seguindo protocolos de atendimento, né? Seguindo para o mercado virtual, para as entregas delivery, quem não tinha portal, quem não tinha Instagram, começou a pensar em ter, ou deixava de existir, e muitas se ficaram pelo caminho. E o Sebrae, como eu te disse, atuou como um verdadeiro hospital de empresa. A gente salvou o CNPJ só a partir do momento que a gente começou a atender online, a atender em home office. As empresas começaram a fazer entregas na casa dos clientes, utilizar o WhatsApp para atendimento, e isso, depois da pandemia, não parou. Inclusive, por incrível que pareça, o Sebrae fechado superou todas as metas de 2020 e 2021. Então, como o Bonzani falou, o atendimento virtual, ele veio para ficar. Veio a transformação digital. Nada substitui o contato físico, as pessoas querem ver, querem pegar, querem sentir, mas o virtual hoje não deixou de estar fortalecido, e a pandemia... Pudermos dizer, um dos benefícios da pandemia, que foram muito poucos, claramente um desses foi esse. A transformação digital veio para ficar e hoje já é uma grande realidade, e as pessoas já estão utilizando muito os recursos digitais para resolver seus problemas do dia a dia.
Muito obrigada, Laura. Olha só, a gente vai para o nosso último intervalo. Infelizmente, 1 hora, como diz Luana Dourado, é muito pouco para a audiência pública, principalmente quando o assunto rende, né? Então a gente volta daqui a pouco. Agora no Acre são 9h51.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta já na nossa reta final do CBN Audiência Pública, e hoje a gente falou sobre a volta da Expo Acre, sobre aí os impactos tanto na indústria, no setor produtivo, né, na indústria cultural. E aí você acompanha a gente aqui até 10 horas, ouvinte, já está encerrando no final. E olha, eu quero convidar você para participar desse bate-papo. Você poderia mandar sua mensagem no nosso 68, no 9229-5123. Lá você pode mandar sugestões de pautas, principalmente agora com o Expo Acre. Me conta lá o que você quer saber, o que a gente pode trazer aí de pauta para a audiência pública. Além de que você pode aí seguir a gente nas nossas redes sociais, @cbn.riobranco. Lá você acompanha os bastidores da rádio que toca notícia. E eu vou encaminhar agora aqui para o Laura, agradecer a presença dele no Audiência Pública. Muito obrigada, Laura, pela sua participação e comentar aí sobre a importância desse evento e o impacto aí do SEBRAE. Lauro, obrigada, e você pode fazer suas considerações finais.
Então, primeiro eu quero agradecer, né, a CBN, aproveitar o Mozani aqui, representando a Federação das Indústrias, pela parceria, né, reconhecer o trabalho de vocês, né, dizer da nossa expectativa com a instituição para que a feira seja um grande sucesso, o carinho que nós estamos cuidando dos detalhes dessa feira, para atender, como todos vocês falaram aqui, a expectativa do público de ser uma das melhores expoacres dos últimos anos, né? Então, só pelas atrações musicais que a gente vai ter de show, rodeio, né, o investimento que o governo do estado, que o SEBRAE, que as federações têm feito, os bancos, a gente teve que aumentar a feira, né, Mozani? A feira teve que ser ocupada um espaço onde era o estacionamento. Agora a gente vai ter uma arena de shows permanente, com todo o asfalto. Isso permitiu que mais pequenos negócios estivessem dentro do parque de exposição. Então, a cada dia a gente inova, a gente traz novidades. Agora, não é uma feira fácil de organizar, viu, gente? É bem complicado, os fornecedores não conseguem, às vezes, achar materiais. Muita coisa vem de fora e está acontecendo muitos eventos no Brasil. Então, muita coisa chegando atrasada. Mas a gente já está acostumado, todo ano é assim, e no final sempre dá certo. Hoje mesmo estava uma loucura lá, parecia que estava em Marte, cheio de lixo, de carro passando, mas amanhã a gente sabe que vai ficar tudo pronto e as pessoas vão estar lá acessando o parque, com higiene, com segurança, com uso de máscara, né? É um novo normal, essa questão da pandemia, então dá para a gente conciliar as duas coisas e a gente vai ter certeza e Deus vai abençoar a Expoac, que vai ser um grande sucesso. E eu quero agradecer a vocês e dizer que a gente vai se encontrar lá todo dia, né?
Com
então
certeza.
Vai ser muito bom e eu aguardo a visita de vocês lá no SEBRAE também, tá bom?
Com certeza.
Eu vou pedir licença que eu vou me ausentar aqui, que eu vou para uma reunião aqui com os funcionários da Expoac, que estão me aguardando aqui. Tem 70 pessoas me aguardando aqui, tá bom?
Tá bom. Tchau, Lauro. Muito obrigada.
Obrigado,
pela sua participação.
Um beijo pra vocês,
viu?
Aí. Até logo.
Com certeza, pode esperar a gente lá, que a gente vai estar lá. Eu estarei lá os 9 dias pela manhã e parte da tarde, então com certeza darei um pulinho ali nos estandes do SEBRAE e da FEAC para conhecer as empresas, né? Olha só, muito obrigada, Mozani, pela sua participação. É um prazer receber você aqui, espero encontrar você mais vezes e eu encaminho para você fazer as suas considerações finais.
Bom, eu quero aqui agradecer, né, essa grande parceira, a CBN, aí em nome da Bruna, da Luana e do Kelvis, que sempre que a gente precisa tem nos apoiado, né? E de convidar todos os ouvintes que participem, certo, da Expoacre, vai ser um grande evento, bastante organizado, com muitas novidades. Federação das Indústrias está lá, certo, para receber a todos. E agradecer também a parceria do Governo do Estado, do SEBRAE, que tem, certo, junto com a FIAC, envidado todos os esforços para fazer a melhor Expoacre, né, de todos os tempos. E vamos estar lá, certo? De braços abertos para receber todas as pessoas que forem visitar, certo, o nosso espaço indústria. Então, muito obrigado a todos vocês e curtam a Expoacre. A Expoacre é um ambiente, certo, de negócio, mas é um ambiente também de entretenimento, um ambiente de novidades e a gente faz votos que de fato seja a melhor Expoacre de todos os tempos.
Muito obrigada, Mozani. Olha só, ouvinte, você conferiu aí a importância da Expoacre para o nosso setor, tanto cultural como produtivo, também para a nossa economia. E olha só, a gente fica esperando encontrar você lá, tá? E a CBN vai ter um stand lá na Expoacre. Então, ouvinte, eu espero você lá. E olha só, um fato interessante antes do Lauro sair é que ele falou que vai ter programação de dia. Muitos pensam que só tem programação à noite. Não, ó. Tem de dia também. Então você acessa o portal do SEBRAE lá e confira toda a programação da Expoacre e os eventos que estarão de manhã, né? Os workshops, as oficinas. Olha só, vou passar a bola para a Luana, que ela tá ali louca para falar, ouvinte.
Olha, ouvinte, eu só quero avisar que a CBN vai estar lá todas as manhãs e que a Bruna Keren está ansiosa para tirar fotos com todos vocês, para conhecer vocês. Richard Laureano também vão estar lá prontos para receber vocês. Eu vou estar aqui da redação, porque alguém tem que ficar em casa, não é, Kelvis? Kelvis também vai estar daqui, mas à noite, quem sabe, a gente se encontra por lá.
Com certeza, ouvinte, se nós estivermos lá à noite, dá uma passadinha no estúdio da CBN, que provavelmente a gente está lá. Com o trabalho técnico de Kelvin Miranda, produção de Pamela Celina, Bruna Keren e Luana Dourado, gerência de jornalismo de Geise Negreiro, gerência de conteúdo e programação de Daniele Pires, direção de jornalismo de Paulo Fernandes. Esse foi mais um Audiência Pública e eu encontro você semana que vem. Muito obrigada, ouvinte, pela sua participação.
Audiência Pública.